é para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.
Antes do arranque da nova temporada, este sábado o primeiro troféu para conquistar em Aveiro. Bem-vindos a mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar, com análise e comentário de João Nuno Coelho. Viva João.
Boa tarde, Teófilo, e a todos aqueles que nos seguem, claro.
Vamos centrar aqui total atenção no jogo da Supertaça deste sábado, em Aveiro, entre o campeão Sporting e o vencedor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga. E desde já há um número extra a acrescentar que tem a ver com os adeptos que vão marcar presença em Aveiro, os tais 10 mil adeptos que se saúdam em termos de regresso aos estádios.
Exatamente. Parece pouco, 10 mil, para um jogo normal, mas nos tempos que vivemos é muito bom podermos saudar o regresso do público, mesmo que sejam 10 mil. Foram muitos meses sem adeptos nos jogos entre equipas portuguesas. Curiosamente tivemos adeptos, mas, por exemplo, no jogo da Liga da final da Liga dos Campeões. E, portanto, o regresso dos portugueses ao estádio é algo que se saúda e se celebra neste encontro da Supertaça. E eu diria que volta a fazer sentido o futebol enquanto espetáculo de massas, tendo o público. Porque sem ele foi quase que uma espécie de sucedâneo que tivemos durante muitos meses, e isto tem tirado, obviamente, mérito ao esforço dos jogadores e aos títulos conquistados pelos clubes que os conseguiram. Além disso, esta Supertaça tem ainda uma particularidade muito especial e que, a juntar à presença do público, a torna num, digamos, quase um momento histórico do futebol português. É que, desde 2002, que não tínhamos uma Supertaça sem a presença de Porto e Benfica, ou Porto ou Benfica. Ou seja, como ganharam todos os títulos desde 2002 de campeões nacionais, estes dois clubes estiveram sempre presentes, o que também demonstra uma hegemonia repartida que, felizmente, para o futebol, obviamente depois cada um tem a sua preferência, mas felizmente para o futebol foi, digamos, interrompida pelo Sporting no campeonato e pelo Braga, já agora também na Taça de Portugal, porque venceu tanto o Porto como o Benfica no decorrer da prova.
Entrando no jogo, este Sporting de Ruben Amorim tem-se estado muito bem com o Braga de Carvalhal?
Tem. Aliás, é muito curioso pensarmos que no início da época passada o Sporting de Braga foi, se calhar, uma das primeiras vezes na sua história posto ao nível do Sporting como candidato ao título. Talvez um bocadinho abaixo de Porto e até principalmente Benfica, que tinha feito todo aquele investimento de 100 milhões de euros e o regresso do Jorge Jesus. E para os bracarenses, ou pelo menos para os adeptos do Braga, foi um motivo de orgulho, porque já há alguns anos que tinham vindo a desafiar o Sporting, digamos assim, quase pelo terceiro lugar, digamos, do pódio, por muito que os adeptos do Sporting não gostassem de ouvir isso, mas havia essa rivalidade que se foi criando. E a prova é que, por exemplo, o Sporting na década de 2010 apenas deu uma vez luta até ao fim pelo título, em 2016, ao Benfica, mas o Braga também podia reclamar essa capacidade, por exemplo, em 2009 e 2010, quando lutou até ao fim pelo título com o Benfica de Jorge Jesus. E depois havia também uma igualdade de títulos conquistados na tal época de 2010. Três títulos, duas taças da Liga e uma taça de Portugal para cada um dos clubes. Portanto, o Braga estava realmente a questionar, digamos assim, o Sporting em termos do tal estatuto de terceiro grande. Acontece que na época passada o Sporting varreu completamente esta lógica, primeiro porque foi campeão, obviamente, ao final de 19 anos, mas mais do que isso, em relação ao Braga, porque venceu os três jogos contra o Braga em momentos importantes. Ganhou 2-0 em Alvalade, ainda no início, relativamente no início da época. Depois ganhou a final da Taça da Liga em Leiria, exatamente ao Braga, e eu penso que carimbou praticamente o título quando foi ganhar a Braga, jogando com menos um desde o minuto 18, expulsão de Gonçalo Inácio, marcou pelo Mateus Nunes aos 81 minutos e aproveitando também a escorregadela do Porto em Moreira de Cónegos nesse fim de semana, o empate a uma bola, o Sporting, que estava a ver nessa altura o momento mais difícil da temporada em termos da luta pelo título, ganhou ali um balão de oxigénio que lhe permitiu depois confirmar a conquista do cetro nacional. Portanto, eu diria que realmente neste momento o Sporting voltou a recuperar, digamos que aquela superioridade mental e moral sobre o Braga, que lhe permite, na minha opinião, ser considerado claro favorito para este jogo de Aveiro.
João, vamos olhar para Sporting e Braga, em termos presentes, aquilo que foram então também as novas apostas, os reforços. Em termos do Sporting, o campeão reforçado para melhor?
Eu penso que o Sporting parece estar potencialmente ainda mais forte. Digo potencialmente porque até agora apenas tivemos jogos particulares e jogos de treino, mas uma equipa que praticamente não perdeu os jogadores, à exceção do caso do João Mário, que foi para o Benfica, estava emprestado apenas do Sporting, é bom que se lembre disso, e Pedro Porro, que está lesionado. O Sporting mantém a estrutura, mantém o treinador, obviamente, mantém uma ideia muito, muito consistente já de jogo, e ainda se reforçou em Braga, com o Ricardo Desgaio, que acaba por ser mesmo muito útil, dada a lesão do Pedro Porro, porque realmente
chegou na altura certa.
Mantém o nível, chegou na altura certa. E, obviamente, relembrar que a meio da época foi buscar o Paulinho ao Braga também, o que demonstra, por outra via, essa tal superioridade clara do Sporting em relação ao Braga, não só nos resultados, mas também nesta superioridade, digamos assim, estrutural. É porque não é o Braga que vai buscar jogadores ao Sporting, é o contrário. E, aliás, os dois grandes reforços mais recentes do Sporting foram exatamente pescados em Braga, Paulinho e Ricardo Desgaio. Portanto, eu acredito num Sporting ainda mais forte, porque, entretanto, vão passando os meses e o trabalho de Ruben Amorim vai ficando cada vez mais lapidado, digamos assim. Os jogadores entendem cada vez melhor o seu papel. Por exemplo, o Paulinho, que de início teve algumas dificuldades, mas que atualmente já se nota que atua de uma forma muito, muito, muito à vontade, muito livre, e é realmente muito importante, porque é aquele jogador que sabe jogar de costas para a baliza. É realmente o avançado que o Sporting precisava. Ruben Amorim tinha razão. E, portanto, eu penso que o Sporting está ainda mais forte. Relativamente ao Braga, as coisas não são tão claras, porque, além de ter perdido o Paulinho durante a época passada, perdeu, lá está, o Ricardo Desgaio, contratou o irmão, Tiago Desgaio, para a mesma posição, lateral direito, para fazer aquela ala direita, o que não deixa de ser curioso, mas não é a mesma coisa para já, obviamente. E depois procurou compensar a saída do Paulinho com o Mário Gonçalves, que marcou o ano passado 15 golos pelo Tondela, é significativo, e já está a marcar no Braga, apesar de ser para já em jogos amigáveis.
Mas um elemento que o Braga necessitava.
Completamente. Uhum. Penso que o Braga tinha e tem o Abel Ruiz, que é um jogador também muito importante e que tem características, se calhar, mais parecidas com as do Paulinho. Ou seja, é um jogador mais de jogar de costas para a baliza, mais associativo, digamos assim. O Mário Gonçalves é mais goleador, na minha opinião. E, portanto, foi uma contratação muito bem vista pelos bracarenses. E ainda tem o Lucas Mineiro, que é um jogador que eu penso que vai dar também cartas em Braga, porque mostrou muito ao serviço do Gil Vicente.
Em termos deste duelo muito particular, esta supertaça, temos um Sporting especialista, precisamente, nesta competição, em supertaças, frente a um Braga que consegue já vencer finais.
Exatamente, é exatamente isso. É um bom retrato. O Sporting é a equipa portuguesa que tem o melhor rácio de aproveitamento das finais. Claro que o Porto está a uma grande distância em termos de conquistas, porque tem 22 supertaças. É praticamente metade das supertaças realizadas. Mas o Sporting venceu 8 das 10 supertaças que realizou. É realmente impressionante, um aproveitamento de 80%. Apenas perdeu duas, ambas para o Benfica, em 1980 e 2019, que foi uma 5-0. Que ficou marcado na alma sportinguista. Isto foi a última vez que disputou a prova. Já a última conquista foi em 2015, também perante o Benfica. Mas, realmente, há um aproveitamento grande do Sporting nesta competição. Ainda por cima, também já bateu o Sporting de Braga numa final, ou numa supertaça, melhor dizendo, porque é apenas um jogo, em 82, depois de ter vencido os bracarenses na final da Taça desse ano, e fez a dobradinha até, com António Oliveira, Rui Jordão, Manuel Fernandes, essa grande equipa do Alisson, e na altura perdeu 2-1 em Braga, e depois venceu 6-1 em Alvalade, porque a supertaça era disputada a duas mãos. Entretanto, há que dizer que a vítima preferida do Sporting na competição é o Porto. em 4 supertaças venceu as 4 ao Porto, e é muito difícil fazer uma coisa destas, porque o Porto apenas perdeu 9 supertaças, 4 delas com o Sporting, e nunca conseguiu ganhar uma supertaça ao Sporting. Portanto, o Sporting é uma equipa que está, parece estar fadada para esta competição. Já os Minhotos, o Braga, foi a 3 supertaças, esta presente, e as de 98 e 2016, perdendo para o Porto e para o Benfica, acrescentar a tal de 82. Portanto, as 3 vezes que foi à supertaça, perdeu com cada um dos 3 grandes. Portanto, se calhar está na altura de mudar o filme e conseguir vencer uma supertaça. O pior, realmente, para o Sporting de Braga, se calhar, até é, digamos que, alguma mala pata que tem, já histórica, em finais com o Sporting. É que todas as finais, ou jogos decisivos, vamos chamar assim, mais uma vez, porque a supertaça é difícil ver a supertaça como uma prova, é apenas um jogo, ou pelo menos uma eliminatória. E, portanto, em jogos decisivos entre Sporting e Sporting de Braga, nas diferentes competições a eliminar, o Sporting ganhou sempre. A tal taça de 82 e depois também a Taça de Portugal de 2015, uma final da Taça da Liga o ano passado, ou já este ano, mas relativa à época passada, 2021, e a tal Supertaça de 82. Portanto, 4 jogos decisivos, 4 vitórias do Sporting. De qualquer forma, o Sporting tem que se cuidar, porque o Braga tem demonstrado, além do crescimento óbvio que o leva a ficar sempre, praticamente sempre nos 4 primeiros classificados do campeonato, tem demonstrado também um aumento de competência, digamos assim, também de competitividade em competições a eliminar. Repara que não é por acaso que foi finalista da Taça da Liga Europa em 2011. Isto já é uma demonstração de crescimento enquanto clube. Mas, além disso, na tal década de 2010, foi 4 vezes finalista da Taça da Liga, tendo sido vencedor em 2013 e em 2020, com a Mourinho no banco, frente ao Porto, as 2 vezes frente ao Porto, e derrotado em 2017 pelo Moreirense e em 2021 pelo Sporting. E foi 3 vezes finalista da Taça de Portugal, vencendo 2 dessas finais, frente ao Benfica em 2021, na época passada, e perante o Porto em 2016. Portanto, temos um Braga cada vez mais competente nas provas a eliminar, a chegar a muitas finais e a vencer também algumas delas. A pior recordação é, claro, a taça perdida para o Sporting em 2015, em que a 5 minutos do fim estava a vencer por 2-0 e tinha mais um elemento em campo. O Sérgio Conceição nunca esquecerá esta derrota, mas o Sporting de Marco Silva conseguiu dar a volta, conseguiu, aliás, empatar o jogo nos últimos minutos e depois, no prolongamento e nos penaltis, ganhar a competição ao Sporting de Braga. Portanto, esta é uma final que os bracarenses não gostarão de lembrar, mas poderá ser também uma lição para esta partida de Aveiro.
Vamos focar-nos naquilo que foi a pré-temporada de Sporting e Sporting de Braga. Uma pré-temporada positiva, também com alguns destaques.
Sim, é uma pré-temporada muito positiva das duas equipas. Sabemos que os resultados não são mais importantes nos jogos de preparação, mas obviamente que ajudam a cimentar processos e também a criar uma dinâmica de vitória. E o facto das duas equipas não terem perdido qualquer jogo não deixa de ser significativo. Não é fundamental, mas é significativo. Mormente do facto de serem duas equipas que têm as bases muito bem lançadas. Os treinadores cumpriram a época passada completa. O mesmo acontece no Porto e no Benfica, também é importante dizer. E a verdade é que também Porto e Benfica não perderam. Aliás, o Benfica perdeu com o Benfica B no primeiro jogo. Um jogo em que não podia contar quase com os principais jogadores. Portanto, as 4 equipas de topo de futebol português praticamente não perderam na pré-temporada. Isso significa realmente que há todo um trabalho que já vem de trás e que me parece que vai fazer deste campeonato um campeonato excelente. Mas para já ainda estamos na Supertaça. Sporting 8 vitórias e 1 empate, sendo que os jogos mais de maior índice de dificuldade foram contra o Angers de França, com vitória por 2-0 no Algarve, e a vitória no troféu 5 violinos sobre o Lyon por 3-2, ainda há poucos dias atrás. Quanto ao Sporting de Braga, 4 vitórias e 4 empates, não é um registo tão favorável como o Sporting, mas de qualquer maneira tem aqui vitórias sobre o Paço de Ferreira no último jogo de preparação por 2-1, um empate com o Marselha, a uma bola também, que depois empatou com o Benfica, portanto uma equipa forte, como sabemos, vários empates, dois deles a zero, o que demonstra que a equipa não estará muito forte no plano ofensivo, mas continua a ser uma equipa muito consistente defensivamente, e isso é fundamental quando se joga contra os melhores, e portanto eu acredito que este vai ser um jogo, ainda por cima de duas equipas que jogam num sistema muito aproximado, que é o 3-4-3, com algumas nuances diferentes, mas em que realmente a coesão, a força coletiva é primordial, com depois três ou quatro jogadores que fazem a diferença na frente. Estas duas equipas apostam muito nesta tendência, digamos assim, neste modelo de jogo, e portanto eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado. Mais uma vez, espero que não haja expulsões cedo, para que as equipas possam, no fundo, além de serem competitivas, poderem dar espetáculo, porque o que acontece muitas vezes é que com um jogador a mais ou a menos cedo no jogo, o jogo fica praticamente estragado em termos de espetáculo. Portanto, o que se pede é que seja um jogo espetacular, porque as duas equipas têm jogadores com capacidade para isso.
Que correspondência em termos de probabilidades, João, para a Supertaça, e também olhamos outras probabilidades do Campeonato Brasileiro.
Exatamente. Em termos das probabilidades para este jogo, um ligeiro ascendente do Sporting, que penso que é justificado pelas razões que já vimos. Além de que Ruben Amorim tem sido o fator que tem feito a diferença nos últimos anos, quando Sporting e Braga jogam. Repara, ele começou por ser treinador do Braga durante uns meses, na época de 19-20. Nos dois jogos com o Sporting, venceu tanto a meia-final da Taça da Liga, como depois em Braga. Quando passou para o lado do Sporting, jogou três vezes contra o Braga e ganhou os três jogos. Portanto, realmente, o Ruben Amorim parece um valor acrescentado, não só em termos gerais para o Sporting, porque levou o Sporting a voltar a ser campeão, mas em jogos entre Braga e Sporting, venceu os cinco últimos jogos que aconteceram, dois pelo Braga e três pelo Sporting. Portanto, 45% de probabilidades para a vitória do Sporting, 20% para o empate e 35% para a vitória do Braga.
Campeonato Brasileiro, também com
exatamente
probabilidades.
Tal como temos feito nas últimas semanas, esta já é a terceira semana em que damos as probabilidades do Campeonato Brasileiro, o que torna também cada vez mais fácil para nós termos uma ideia do que são realmente os valores, digamos assim, as competências destas equipas e os momentos que atravessam, obviamente, o que é muito importante. E, portanto, vamos então à jornada 14, que começa no sábado, às 23h portuguesas, com um grande jogo, um derby de São Paulo, o São Paulo-Palmeiras. Vantagem para o Palmeiras, que é o primeiro da classificação, treinado por Abel Ferreira, que está a fazer um excelente trabalho. E o São Paulo está na zona de descida, atenção. Portanto, 45% para o Palmeiras, apesar de jogar como visitante, 25% para o empate, 30% para os São Paulistas. Depois, no domingo, mas à meia-noite, portanto, de sábado para domingo, temos o Internacional Cuiabá, 50% para o Internacional, 25% para o empate e 25% para o Cuiabá. As equipas estão separadas apenas por 2 pontos, com vantagem para o Internacional. À 1 da manhã, temos o Red Bull Bragantino Grêmio, 50% para os Bragantinos, que estão nos primeiros lugares do campeonato, 30% para o empate e 20% para o Grêmio, que é penúltimo classificado, a equipa de Filipe Scolari, que, no entanto, está agora numa tendência ascendente. Também, no domingo, mas às 20 horas, temos um Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense treinado por António Oliveira, filho do Tony, começou muito bem a temporada, foi líder durante algumas semanas, mas agora o Atlético Mineiro é segundo classificado, está a dar luta ao Palmeiras, é o principal perseguidor do Palmeiras, 55% para o Atlético, 25% para o empate e 20% para o outro Atlético, o Paranaense. Às 20 horas também no domingo, mais um grande jogo em termos históricos, um Corinthians-Flamengo, são as duas maiores torcidas do Brasil, com o Flamengo em primeiro lugar e o Corinthians logo a seguir, mais um duelo, neste caso, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, 30% para o Corinthians, 30% para o empate, 40% para o Flamengo, que está mais bem classificado, e depois, às 22h15, um duelo entre o Bahia e o Sport de Recife, 45% para os baianos, 30% para o empate, 25% para o Recife, e depois, às 22h15, o último jogo de domingo, entre o último classificado, o Chapecoense, e o Santos, 25% para o Chapecoense, 25% para o empate e 50% de probabilidades para a vitória dos paulistas. Os dois últimos jogos são na segunda-feira, de domingo para segunda, com o jogo Atlético-Goianiense-América Mineiro. Para a equipa de Goiânia, com 50% de probabilidades de vitória, 30% para o empate e 20% para um dos últimos classificados, o América Mineiro. Fechamos com o duelo, o derby de Fortaleza, entre o Ceará e o Fortaleza, com 30% para o Ceará, 30% para o empate e 40% para o Fortaleza, que é também um dos primeiros classificados do campeonato, uma das grandes surpresas do Brasileirão desta temporada.
João, muito obrigado, foi um gosto.
Obrigadíssimo. E olha, dizer que este é o último Números Redondos desta temporada. Votos de boas férias para todos, para os quais for o caso. Esperemos voltar em setembro.
Assim seja. Concluído mais um Números Redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Bons jogos, bom futebol.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.